Declaro nos termos do regimento desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria neste momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior, para que possa ser discutida e votada.
Ata da sessão ordinária do dia 8/8/2016. Aos 8 dias do mês de agosto de 2016, às 20 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou que fosse realizada a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Prosseguindo, cedeu a fala ao vereador que desejasse fazer uso da tribuna, que o faça por ordem de chamada. Com a palavra, o vereador Ingo Stipp explicou que na última sessão pediu, através de requerimento, diárias para Cuiabá e esteve no gabinete do deputado Valtemir Pereira, onde conseguiu a liberação de R$ 250 mil, pois estava bloqueado, para o DAE. Também trataram da liberação de verba para a construção da ponte entre Nova Santa Helena e o município de Terra Nova do Norte. Isto pelo partido do PMDB. Partido este que não deve ter vergonha, haja vista que já conseguiu várias benfeitorias, como o posto de saúde, escola estadual, energia elétrica, asfalto para Marcelândia, ônibus, maquinários no município, o que não ocorre com os partidos do 45 e 25. E acredita que os vereadores devem ter um pouco de sensibilidade e apoiarem quem sempre quis o bem do município. Finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador Edivan Jesus da Silva afirmou que amanhã se reinicia as aulas da escola estadual, depois de 60 dias. Falou sobre a política, afirmou que é uma grande ferramenta para a transformação da vida da sociedade. Mas em certos momentos se vê na mídia que a maioria são corruptos. Afirmou que existem exceções. Contudo, é por esses políticos que não se tem educação e saúde de maior qualidade. Disse que, apesar desta crise, o país consegue permanecer em pé. Imagina se não existisse esses desvios de recursos. Relatou que o DEM está fazendo um bom trabalho junto com o deputado Dilmar Dal Bosco, como é o caso da energia da quadra do Morro. Afirmou que todos têm o direito de dar sua opinião e dizer o que pensa sobre o município. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Cleiton José Zanata, ouvindo a fala do vereador Ingo sobre o partido do PMDB, que conseguiu em Cuiabá recursos para a Caixa d'Água, disse que em 2013 fez uma indicação sobre o mesmo problema e, na época, já existia um convênio de número 0066 de 2013 a ser liberado, no valor de R$ 250 mil. E agora vem o vereador Ingo dizer que ele conseguiu essa liberação. Parabenizou-o, contudo, questionou que todos sabem que, em tempo eleitoral, os convênios são bloqueados. Afirmou que o povo não precisa ser enganado. Externou sobre o comentário que o 45 não fez nada pelo município. Neste caso, o vereador deve ter esquecido que o ex-prefeito Roque Carrara, no período de 2000 a 2004, era do 45. E se esse partido não fez nada, o povo deve observar bem. Em relação à fala da doutora Valéria, em última sessão, ela apenas deu sua opinião e deveria ter citado os erros apontados, as leis. Disse que o vereador foi eleito para fazer indicação, projetos, ver o que está errado ou não. Afirmou que foram falar anteriormente com a doutora, onde esta disse que não foi mutirão. Contudo, a lei é clara, e se foram fazer esse trabalho sem autorização por escrito. Afirmou que os eleitores deveriam ter sido comunicados diretamente pelo cartório eleitoral, e não foi isso que ocorreu. Explicou que não citou o nome de nenhum servidor e não mandou prender ninguém, mas se ocorreu a prisão pela polícia e se essa ação foi errônea, não tem nada a ver com isso. Diz que continuará trabalhando e a verdade virá à tona. E quem vai decidir isto é a justiça. Pediu ao presidente que acelere os trabalhos desta comissão, pois a Câmara está perdendo tempo com esse processo. Finalizou com outros comentários. Em resposta, o presidente afirmou que em nenhum momento a Câmara deixou de fazer seus trabalhos. E quanto à demora, é porque deve ser seguido o regimento, e isso é estipulado por lei. Com a fala, o vereador Mariozan Aparecido Fogaça prestou esclarecimento sobre a votação do parecer da Comissão de Ética, que contém 4 folhas. Disse que esteve na Câmara de manhã, onde pediu à secretária para ver o mesmo, e esta disse que não poderia entregar, segundo o presidente e o vereador Ingo. Questionou como podem votar um parecer sem ler, sendo este extenso. Disse que ele, sendo da comissão, não tinha conhecimento deste parecer. Sobre a doutora Valéria, de acordo com o que ela mesmo disse, caso viessem fazer um mutirão, ela tem que vir munida de documentos, ato deliberando o trabalho, maquinários, computadores e todos os meios necessários para realizar os serviços do cartório. E, contudo, ela disse que para fazer um atendimento não necessita de nenhum documento. A verdade é que todos sabem que, em época de política, existem pessoas que realmente fazem transferências de títulos. No caso, o vereador fez uma denúncia para que averiguassem a situação. E se a polícia a apreendeu, disse que tem que ser julgado pela polícia e não o vereador ser acusado pela prisão. Finalizou com outros comentários. A tempo, o presidente explicou que o parecer vai ser votado, mas não tem nada a ver com cassação de vereador. E no caso da entrega do parecer antes da sessão, ele deu ordem à secretária para que não fosse entregue, pois acreditava que o vereador, sendo da comissão, já deveria saber o conteúdo do parecer. Em sua fala, o vereador João Batista Romão afirmou que durante toda a sua vida política nunca ficou preocupado com sigla partidária e não cabe a vereador falar sobre isto. Afirmou que ninguém tem peito de dizer que o gestor atual fez algo de errado e ninguém fala sobre isso. Disse que não vai comentar sobre fala de doutora Valéria, mas a verdade é que uma mãe ficou presa durante umas 6 horas. Relatou que tem 2 projetos em andamento e estudo de sua autoria, um sobre a cobrança de taxa para quando ocorrer falecimento na cidade, seja paga à prefeitura, onde esta irá providenciar a construção dos jazidos, e outro sobre a construção de quiosques ao lado da BR-163, nas imediações em frente da rodoviária. Pediu que o presidente tome providências, pois acredita que está faltando ética dos vereadores nesta Casa de Leis. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva afirmou que todos os vereadores sabem muito bem de suas obrigações e quais os impedimentos. Sobre as críticas que dizem que estão enganando o povo, isso com certeza não ocorre. Portanto, não aceita esse tipo de comentário. Explicou sobre o que é domicílio eleitoral e domicílio civil e finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, o senhor presidente passou para a ordem do dia, solicitando que fosse feita a leitura do parecer provisório da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar sobre o processo número 1 de 2016, colocou o parecer em discussão e votação nominal, onde foi aprovado por 5 votos favoráveis a continuidade do processo número 1 de 2016 e 2 votos ao seu arquivamento. Continuando, deu por encerrada a sessão em nome de Deus às 21h49, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, Sala das Sessões, em 8 de agosto de 2016.
Coloco a ata em discussão e votação. Onde o vereador que for o contrário à aprovação, que se manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Passamos para a palavra livre. Onde o vereador que desejar fazer uso da tribuna, que faça no prazo regimental. Vereador Edivan?
Sim. Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento todos os vereadores. Em nome do Edmar, cumprimento todos que estão aqui presentes. Quero aqui neste momento agradecer a Deus por estarmos todos aqui reunidos. A Deus a quem nos deu o dom da vida e nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Aqui hoje quero falar um pouco sobre o reajuste do servidor público, que é um está havendo um descumprimento constitucional. No artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, diz o seguinte: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices. Qualquer um que lê o artigo compreende o que a frase final quer dizer, que anualmente o chefe do Executivo fará a revisão anual da remuneração dos servidores públicos, o reajuste, para que estes, os vencimentos, guardem o seu valor real e não apenas sua fixação nominal. Acontece que esta regra constitucional vem sendo descumprida pela quase totalidade dos governos. E assim, passados 2 ou mesmo mais anos, sem qualquer revisão da remuneração que atualize com a inflação anual, os vencimentos se tornam completamente defasados. Enquanto os trabalhadores da iniciativa privada têm a Justiça do Trabalho para buscar a revisão do seu salário, para adequá-los à inflação, o servidor público, pelo regime legal vigente, fica prostrado diante da vontade pessoal do chefe do Executivo para conceder ou não o reajuste anual. Isso porque a Justiça ainda não acolheu qualquer forma institucional imparcial entre as duas partes interessadas de impor à administração o cumprimento da regra constitucional do artigo 37, inciso 10. No final de alguns anos, sem os reajustes devidos, os servidores públicos, dentre eles professores, recorrem à greve para negociar o que seria uma simples recomposição das perdas salarial não repostas anualmente pela administração pública. E hoje é o que vem acontecendo no município. Os professores conseguiu o seu reajuste devido a uma greve. E, infelizmente, hoje tiveram uma resposta que os outros funcionários não vão poder. O município não vai poder conceder esse reajuste. Fico muito triste, porque nós deveríamos valorizar os servidores públicos que estão sempre à disposição e trabalhando. Eu acompanhei agora esses dias a construção da pavimentação aqui do Redondo até o Parque de Exposição. Funcionário público trabalhando dia de sábado até 8 horas da noite, dia de semana até 8 horas da noite. Devemos valorizar todos os funcionários, funcionários da saúde, para desenvolver um bom trabalho também tem que estar motivado. E quem não fica contente em receber uma gratificação, e não é nenhuma gratificação, é isso aqui, é uma reposição da sua perda salarial. A pessoa vai trabalhar até com mais vontade, com mais alegria, com bom ânimo. E tenho também duas indicações, onde vou apresentar à mesa diretora, para que o presidente coloque em pauta. Uma delas indica a necessidade de proceder à pavimentação asfáltica com construção de galeria de água pluvial no bairro Vista Bela, neste município. O povo vem sofrendo muito, com muita poeira, na época da chuva fica até muita valeta. E eu vejo que como asfaltou aqui, teve 1.500 metros de asfalto, tem necessidade de asfaltar a Bela Vista também, e aqui dentro da cidade as ruas que também estão faltando. E a outra indicação trata-se de que o Poder Executivo Municipal conceda um auxílio funeral para as pessoas carentes residentes no nosso município. Hoje nós temos no nosso município um auxílio, ele de R$ 600. Esse auxílio é muito pouco, as coisas hoje estão muito caras. Quantos anos já vinha esse preço, esse valor? Tem que ser pelo menos R$ 1.500. Sem contar, nós temos o vereador João, que fez um excelente projeto ali. Ao invés do coveiro fazer o túmulo, a pessoa ir lá, recolhe uma taxa e o túmulo já vai estar pronto. Eu acho que a prefeitura tem que olhar um pouco mais nessa questão também, de R$ 600 passar para R$ 1.500. Eu estava assistindo uma palestra ontem à noite na televisão e ouvi uma frase muito importante, e é a realidade. As nossas palavras têm um grande poder. Quando você fala flores, a pessoa que está do outro lado vai te lançar flores e ali o lugar vai ficar perfumado. Mas se você lança merda, fala a palavra merda, a pessoa vai te lançar merda também. E aquele trem vai respingar para todo lado e vai ficar o maior catinga, o maior fedor. Eu vejo que nós, como representante do povo, representante desse município, nós devemos trabalhar unidos, pensar sempre em primeiro lugar na população. E esse é o nosso dever, ser um servidor público, servir o povo, dar a nossa opinião onde a gente acha que está errado, parabenizar o que está certo e sermos positivos. No mais, quero agradecer. Muito obrigado pela presença de vocês. Uma grande honra ter vocês aqui conosco nessa noite. Mona Lisa, também, que se faz presente. Muito obrigado. Uma ótima noite. Fiquem todos com Deus.
Ok, vereador. Vereador Luiz?
Não, presidente.
Vereador Mário Zan?
Não, presidente.
Vereadora Juliana?
Sim, presidente. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quero aqui, em nome do presidente dessa Casa de Leis, Ademir Dias, cumprimentar todos os companheiros vereadores e não esquecer, né, de desejar aqui os parabéns ao nosso município pelo 15º ano de emancipação de Nova Santa Helena, né, onde aí que o prefeito não está medindo esforços para que essa festa aconteça para a população. E também parabenizar a todos os funcionários, todos os servidores que estão contribuindo para que essa festa aconteça, que não estão medindo esforços para que a festa do município aconteça. E do mais, meu muito obrigada a todos. E para a gente é uma grande satisfação vocês aqui participando da sessão e que continuem vindo. Do mais, muito obrigado, gente.
Ok, vereadora. Vereador Ingo.
Não.
Vereador Roberto.
Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por dar mais essa noite para nós. Em nome do presidente, agradeço aos demais companheiros. Em nome de Deus, agradeço a presença de vocês. Então, né, a gente só também vai falar um pouquinho da nossas festas, né? Que todos nós vamos curtir essa festa, que vai ser uma festa muito boa. Vai começar quarta-feira, né? Tem a escolha da rainha. Na quinta-feira nós vamos ter a procissão, que é o dia do aniversário de Santa Helena. Nós vamos ter a procissão que vai sair lá da praça e vai encerrar aqui na igreja com a missa. Que isso é o primeiro caminho nosso, né? É começar com o pé direito, né? A festa, rezando, pedindo a Deus para que dê tudo dar certo. E na sexta começa o rodeio, né? E vai até no domingo. Então a gente pede para nós ajudar o nosso prefeito, porque ele merece que dê uma festa muito boa, porque ele lutou e lá está o parque de exposição, está muito bonito e vai ficar mais bonito ainda na hora que terminar. Então quer dizer que a gente também tem que fazer um esforço para ajudar ele a dar certo a nossa festa, né? E do mais, meu muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador João.
Gostaria de cumprimentar os nobres vereadores, em nome do presidente, cumprimentar a todos. Em nome da dona Joana, uma amiga, cumprimento a todos. E dizer aos nobres vereadores que eu estou preocupado com a questão do nosso médico. Mais uma vez o médico está indo embora, final de ano, final de mandato, e eu já estou preocupado. A gente vê o regional hoje com problema sério aí. Infelizmente, o nosso médico semana que vem está indo embora. Queria fazer uma colocação também para o vereador Edivan, a questão da remuneração que ele colocou. Eu acredito na sinceridade desse prefeito que a gente tem em Nova Santa Helena, que depois da política ele vai conceber os 11% a todos os funcionários públicos desse município. Eu tenho orgulho de vir aqui falar o nome do Dorival Lorca. Doro esteve em Brasília um mês atrás e trouxe para esse município 3 milhões de reais dos 141 municípios desse estado. Saiu agora uma emenda para uma ponte de 2 milhões e pouco. E o vereador Ingo não mentiu na sessão passada. Ele fez uma colocação da emenda de uma questão da nossa água aí. E realmente, vereador, o dinheiro está na conta. Então, a gente tem mais é que agradecer a parceria dessa Casa de Lei com o prefeito Doro. Eu acho que cada vereador aqui dentro vai deixar a tua marca. A gente está tendo problemas para fechar esse ano, com a questão do vereador Cleiton, aonde que eu fiquei muito triste, quase que o cara se infarta. Mas o cara pisou na bola, ele tem que pagar. E a Câmara está aqui para fazer o teu papel. Então, presidente, do mais eu agradeço a todos.
Ok, vereador. Quero aqui também cumprimentar a todos que estão aí, né? Cumprimentar também o nosso ex-vereador do município de Itaúba ali, ó, Negão da Vila, né, que está aqui matando um pouco a saudade, né, vereador? Você sabe que nesse país nosso hoje está difícil a gente ser um legislador no município. Mas queria mesmo agradecer vocês aí. Relatar algumas colocações também do vereador Edivan, onde se trata da reposição salarial. A gente tem que deixar bem claro, eu falo isso seguramente como funcionário público desse município, onde há 7 anos atrás eu tinha um básico de 760 e hoje eu estou com um básico de R$ 1.700. Se você fazer uma comparação, nesses últimos 7 anos, o meu salário ele aumentou mais de 110%. Isso é no básico, não é no salário cheio. Se você dividir 110% por 7 anos, vai dar um reajuste, talvez até mais do que a perda salarial onde o senhor colocou. Isso foi comigo, funcionário, foi com todos os funcionários. É lógico que o salário não faz par do que realmente um servidor público merece ganhar. Só que não adianta eu querer pagar R$5.000 para um funcionário se a minha renda só vai dar para pagar 2. Isso mostra também a responsabilidade do administrador público, onde ele só gasta o que ele tem. É lamentável que o salário seja baixo, concordo. Tirando pela Secretaria de Obras, um dos municípios que mais paga funcionário bem é o município de Santa Helena. Na região ele perde para o município de Ipiranga do Norte e me parece que Guarantã do Norte. Estou falando do setor de obras, né? Então, Santa Helena, de 141 municípios, está em terceiro lugar na folha de pagamento. Então, acho que nós estamos, sim, de parabéns, sim. E o mais importante de tudo isso, que ganhe pouco. Mas em 16 anos de mandato, nunca se viu um funcionário questionar que atrasou meio dia o salário dele. 16 anos de mandato, todo fechamento de mês, o salário do funcionário está na conta. Isso é muito importante. Inclusive, agora, pouco tempo atrás, onde tem muitos municípios aí que estão dispensando seus funcionários que é contratado por falta de recurso, os vereadores lembram bem que até há poucos dias ficou um projeto aí onde o prefeito queria fazer o plano de cargos e carreira, que abrangisse todos os funcionários públicos. Infelizmente, houve um desentendimento entre os próprios funcionários. Inclusive aqueles funcionários que fazia 3-4 meses que estavam na administração pública. Funcionários que não tinham uma qualificação específica. Então, quer dizer, plano de cargo e carreira para quem está chegando agora não ia ser gratificante para eles. Aí fizeram um auê, articularam algumas outras pessoas que talvez não teriam o conhecimento real do que é um plano de cargos e carreira, aí onde a Câmara não chegou nem a votar, mas estava aqui na Câmara para ser votado, o prefeito pediu de volta, porque alguns funcionários estavam descontentes. Eu fiquei descontente porque depois de 16 anos de funcionário público, até hoje eu continuo sem um plano de cargos e carreira. Então não tem como eu, como funcionário, dizer que uma gestão dessa está deixando de fazer a sua parte, né? Eu tive uma perda muito grande de não ter sido aprovado esse plano de cargos e carreira. Espero que o próximo mandato aí, o próximo prefeito do município, que retoma de novo e que faça o plano de cargos e carreira para os funcionários. Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 730/2016.
Projeto de lei número 730/2016, súmula, dispõe sobre a municipalização da estrada que dá acesso ao assentamento Queno e da outras providências. O excelentíssimo prefeito municipal de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso, senhor Dorival Lorca, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica municipalizada a estrada que dá acesso ao assentamento Queno. Artigo 2º. Fica o município responsável pela manutenção da estrada descrita no artigo anterior. Artigo 3º, o nome da estrada permanecerá a estrada Assentamento Keno. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E artigo 5º, revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de maio de 2016, Prefeito Municipal Dorival Lorca.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Edivan?
Sim.
Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Mário Ozan?
Sim, favorável.
Vereador Ingo?
Sim.
Vereadora Juliana?
Sim, presidente.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador João?
Presidente, antes de dar meu voto, gostaria de saber qual a extensão dessa estrada.
A estrada descrita no caput deste artigo tem extensão aproximada de 15,5 km por 18 metros de largura, sendo 9 metros em relação ao eixo central para a esquerda e 9 metros em relação ao eixo central para a direita, destinada à pista de rolagem, sendo proibido qualquer intervenção sem expressa autorização do poder público.
Presidente, que benefício que essa estrada vai trazer para o município?
Vereador, essa estrada, ela, na verdade, ela já existe, né? Mas como ela está abandonada, então, em alguns lugares vai ter que... Já foi feito, inclusive, o reabrimento dela. Só que nós, do município de Santa Helena, nós descobrimos que nesse assentamento nós estamos com 54 famílias dentro do município de Santa Helena assentado nesse assentamento, onde faz parte do município de Santa Helena. Então, eu acredito que o benefício que vai trazer para essas famílias, até onde eles estão com os programas, querendo mexer com leite, essas coisas, onde seria viável eles virem aqui por Atlântica, até chegar aqui em Terra Nova, né? Senão eles teriam que cortar uma volta aí de quase 200 quilômetros a mais para chegar até Terra Nova. Então essa estrada vai dar acesso a essas famílias que estão lá no interior do município de Santa Helena.
Eu fico preocupado, presidente, em dar meu voto pelo seguinte. Eu acho que dos 9 vereadores aqui, quem tem conhecimento dessa estrada é a Vossa Excelência e o vereador Luiz. Ou eu estou enganado?
Como é que é, vereador?
Eu fico preocupado em estar dando meu voto pelo seguinte. Quem tem conhecimento dessa estrada é a Vossa Excelência e o vereador Luiz. Os outros vereadores já deram o seu voto e eu tenho certeza que ninguém conhece essa estrada. Eu vejo assim, talvez a gente está criando despesa para o município. Talvez essa estrada não vai beneficiar a população e a gente vai estar prejudicando o município. Mas eu sou parceiro. Vou votar sem saber o que eu estou votando. Não conheço a estrada, mas vou acompanhar a maioria. Meu voto é favorável.
Ok, vereador.
O projeto de lei 730 foi aprovado por unanimidade.
Só para dar uma ressaltada, essa estrada, vereador Luiz, acho que tem mais ou menos uns 30 anos já, né? Só que...
Ela foi aberta em 1980, essa estrada. E existe o município, parece que foi até notificado pela Justiça, a obrigatoriedade de dar acesso a qualquer morador que existe no município. No início eu não tinha muito conhecimento, depois eu procurei saber a coisa mais ou menos nesse sentido. Já que tem morador no município, nada mais a obrigação do que o Poder Executivo dar acesso a essas pessoas para que chegue até a sede do município. É por isso que o prefeito está investindo em cima disso aí. E lá também não é assim tão improdutivo o lugar. Alguma coisa de benefício para o município, com certeza esse pessoal vai trazer. No início é muito difícil, porque eles não têm nada lá. O poder público municipal vai ter que arcar com muitas coisas. Mas está aí, a gente aprovou essa estrada. É um acesso que eles têm direito, todo mundo tem que ter essa estrada.
Só também para tirar um pouco mais, esclarecer a dúvida do vereador João, Entremos, acho que no começo do ano, nós tínhamos um recurso de 200 mil reais, 100 mil reais, se eu não me engano, do FETAB. Nós tínhamos estipulado uns 600 quilômetros de estrada. Então, nosso recurso hoje caiu muito do FETAB, devido a nós não ter a totalidade de estrada que necessita. Então, não vai trazer despesa nenhuma para o município isso aí. Quanto mais aumenta a estrada, mais a arrecadação do FETAB vai ser repasse ao município. E sem contar que isso aí não é um pedido do vereador Luiz, nem do vereador Democa, né? É uma necessidade da população que está pertencendo ao município de Cláudia. Declaro, em nome de Deus, encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Obrigado, boa noite a todos.